Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui pela Rádio Araria FM, a Rádio Forte do Sertão e pelo Sistema Aberto Som de Comunicação em todo o Sertão Central, às 8 horas e 46 minutos, 8h46, nós estamos nesse Araripino Gente dessa segunda-feira e conversamos agora há pouco com o Tenente Coronel Weltman, comandante do 5º Grupamento de Bombeiros, né, falando sobre esse sinistro, esse incêndio, essa tragédia que aconteceu na última sexta-feira à noite aqui em Araripina. E vamos continuar falando sobre o assunto agora com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, que veio aqui presencialmente aos estúdios da Rádio Araria FM. Eu já agradeço pela presença, prefeito. Muito bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, amigos ouvintes da nossa Araria FM, amigos de Araripina, amigos de toda a região. Pois é, Roberto, tivemos aí, né, um sinistro, incêndio de grandes proporções em Araripina. Talvez a primeira vez, eu não me recordo na história de Araripina, de ter havido outro episódio semelhante a esse. E, em primeiro lugar, lamentar pelas perdas. Graças a Deus não tivemos nenhuma vítima, né, humana, mas lamentar muito pelas perdas. São empresários amigos que investiram muito aqui em Araripina e continuam investindo, né? É do mesmo grupo aí da Aspecto Calçados, né, Loja Marinho, são pessoas aqui da nossa região, né? Eu quero mandar um abraço aqui para nosso amigo Arthur, que também é proprietário da Aspecto, e a família inteira que está aí profundamente consternada com esse episódio, né? E, claro, um evento que chocou toda a nossa cidade, mobilizou a cidade inteira, né? Quero já de antemão ressaltar, né, a coragem sempre, né, dos bombeiros, dos bombeiros militares da nossa cidade, que estiveram lá fazendo o seu trabalho, né, saudar aí em nome do Tenente Coronel Weltman, que fica baseado em Salgueiro, mas nós temos aqui a corporação, e eles tiveram à frente desse combate, desse enfrentamento, desse incêndio. E agradecer aos pipeiros, aos nossos pipeiros.
O Tenente Coronel, inclusive, ele citou agora há pouco, agradeceu à prefeitura, aos pipeiros, a todo mundo aí que ajudou. Pipeiros que
prontamente, numa sexta-feira à noite, né, não mediram esforços para estar aqui presente, inclusive vou recebê-los, vou agradecer eles, todo o coração, pelo apoio. Imediatamente, nosso vice-prefeito, Evilásio Mateus, que sempre muito atento, né, já chegou lá, já me ligou, já me acionou. Nós já acionamos toda a equipe de pipeiro. Agradecer a Compesa, que disponibilizou o acesso à água para que a gente pudesse abastecer os pipas, né? Aqui Bombom também, né, aqui Bombom tem uma fonte de água e imediatamente também ali próximo do acontecido, próximo do sinistro, já disponibilizou imediatamente, quando nós solicitamos, já disponibilizou o abastecimento de água dos pipas. E toda, principalmente, né, toda a nossa equipe, o pessoal da infraestrutura, a equipe do trânsito, né, que o secretário Lucas, secretário Renan Bion, toda a equipe que já se deslocou, já mobilizou para que a gente pudesse ajudar a Polícia Militar também a isolar a área e permitir o enfrentamento. Agora, quero fazer algumas considerações, Roberto, que eu acho importante.
Pois não.
Né? Como diz a história, é difícil um raio cair no mesmo lugar duas vezes, mas esse tipo de acidente, né, esse tipo de acidente é uma coisa que a gente sempre tem que estar preparada, né? E a despeito de todo o heroísmo dos bombeiros que atuaram nessa ação, no enfrentamento desse sinistro, combate a esse sinistro, nós, infelizmente, expôs, né, esse episódio expôs claramente uma profunda falta de estrutura, né, do Corpo de Bombeiros do Governo do Estado aqui na nossa cidade, né? Então a gente precisa registrar isso, né? Tivemos inclusive ontem um acidente também que aconteceu, aliás, dois acidentes graves nós tivemos na cidade ontem, lamentavelmente, com vítimas fatais de carro, né, automobilístico. Um deles, a vítima ficou presa nas ferragens, né, e a gente teve dificuldade. A informação que me chegou, né, caso seja diferente, claro, a instituição pode aí corrigir. Mas a informação que chegou é que faltou o alicate hidráulico, né, para cortar as ferragens em que a vítima estava presa no carro. Então, esse tipo de episódio não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer, você ter uma corporação onde há uma parceria da prefeitura, né? Porque ali há também o Corpo de Bombeiros, nós temos o prédio, é a prefeitura que paga o aluguel, né? Nós temos servidores à disposição da prefeitura, que está lá à disposição. É uma parceria e a gente tem uma satisfação muito grande, a gente se sente muito honrado de poder ter essa parceria com a instituição dos bombeiros militares, que é sempre um orgulho em todo lugar onde atua, mas a gente não pode deixar de registrar, né, não pode deixar de registrar, infelizmente, deixando à parte, claro, todo o heroísmo, toda a coragem, todo o trabalho dos bombeiros, né, mas a falta de estrutura da instituição, né? Então, por exemplo, o fogo iniciou na frente da loja. Automaticamente foram deslocados os carros, os veículos, o pipa, o carro do bombeiro, para a frente da loja. Mas o fogo rapidamente se alastrou para o fundo da loja, né? E a gente tinha um acesso no fundo da loja por trás, que era o estacionamento do prédio ali, das lojas americanas, né? E todos sabem, existe uma unidade também do Corpo de Bombeiros em Ouricuri. E eu cobrei na hora, imediatamente, disse, olha, cadê o carro de Ouricuri? Cadê para a gente poder fazer o combate nessas duas frentes, né? Porque à medida que os bombeiros estavam fazendo o enfrentamento na parte anterior da loja, na frente na Praça Frei Biapina, o fogo foi tomando conta e foi alastrando na direção do fundo da loja. E, infelizmente, o carro de Ouricuri estava quebrado, né? Estava quebrado em Salgueiro, né? Ou seja, daqui para Ouricuri, o carro se deslocaria em meia hora, 40 minutos, mas era tempo suficiente para ajudar. Nós ficamos lá até uma hora da manhã combatendo as chamas. Então, isso precisa ser revisto, né? Isso precisa ser revisto, porque é inaceitável. É a mesma coisa, Deus o livre, tivesse acontecido algum incêndio em Ouricuri, né? Ia ter que esperar o carro deslocar daqui de Araripina para ir para Ouricuri para fazer um combate ao incêndio, né? É algo realmente muito preocupante. Como também nós estamos aí com um problema muito sério, conta com a boa vontade da prefeitura, da nossa Secretaria de Saúde, mas a ambulância de resgate Salgueiro, dos bombeiros, está quebrada. Né? A ambulância de resgate dos bombeiros está quebrada. Se precisasse socorrer alguma vítima, como eles sempre têm prestado excelentes serviços na nossa cidade, infelizmente a ambulância dos bombeiros está quebrada, não tem ambulância dos bombeiros. Quando há uma ocorrência, eles solicitam o nosso apoio e a gente, graças a Deus, adquirimos aí mais de 10 ambulâncias na nossa gestão e a gente tem procurado atender na medida do possível, né, os bombeiros nesse sentido. Mas é inaceitável, é inaceitável. A gente não pode admitir um descaso desse com a nossa cidade por parte do governo do estado. Então, nós temos aí, quero chamar a atenção, eu falei no sábado com o tenente-coronel Veltman, né, muito atencioso, muito prestativo, inclusive havia no dia seguinte, eu passei lá no sinistro, havia focos de incêndio ainda, pequenos focos de incêndio, eu chamei a atenção do tenente-coronel, ele imediatamente deslocou a corporação, deslocou seus homens para lá, para fazer o rescaldo, né, e eliminar os pequenos focos de incêndio que existiam. Agora, quero, né, ao tempo em que quero fazer todo o nosso agradecimento ao Corpo de Bombeiros, ao Coronel Veltman, a toda a sua equipe, a todos os militares, bombeiros militares que estiveram lá nesse enfrentamento. Quero chamar a atenção, né, e cobrar com muita firmeza, né, essa falta de estrutura que a gente está verificando aqui, infelizmente, por parte do governo do estado, em relação tanto ao carro de bombeiro de Ouricuri, que é importante, né? A gente sabe que um carro de bombeiro, se tiver um incêndio de grandes proporções como nós tivemos, um carro não é suficiente para combater, e a gente viu isso. Infelizmente, está aí, graças a Deus não teve vítimas humanas, né? Não teve vidas humanas ceifadas.
Mas o prejuízo deveria ter sido menor.
Menor, né, Roberto? Menor. E outra coisa, colocou atenção, colocou em risco ali o tempo todo. Nós tínhamos o Armazém Paraíba do lado, nós tínhamos a loja Aspecto do outro, a Caixa Econômica por trás, lojas americanas. Quer dizer, se Deus o livre, aquele fogo ali se alastrasse, né, a gente teria uma tragédia aqui de proporções ainda maiores aqui em Araripina. Então não é fácil. O empresário teve aí, ele me deu a informação, mais de 3 milhões de reais de estoque. Deus vai permitir, ele demonstrou muita força, né, e muita fé em Deus para trabalhar, para recuperar. Tem a questão dos funcionários, lógico que a gente tem que ser sempre preocupado, né, de postos de trabalho. Ele emprega lá mais de 20 pessoas e Deus permita que não precise. A gente já vai, inclusive, ajudar. Hoje a nossa equipe já está indo para fazer a avaliação da estrutura do prédio, Roberto, para ver se há necessidade de demolição, né? Nossos engenheiros já estão a postos hoje de manhã já para fazer essa avaliação da estrutura do prédio, para ver se há necessidade de demolição, providenciar a limpeza, né? Porque também eles já querem rapidamente recuperar o prédio para retomar suas atividades e, se Deus quiser, não ser necessário, né, a demissão desses funcionários. A gente torce muito por isso. Mas enfim, Roberto, eu quero primeiro registrar, né, agradecer a todos que estiveram envolvidos. Nosso vice-prefeito Avilás Mateus estava lá, chegou logo cedo, já imediatamente já me acionou, já acionamos todos a nossa equipe de pimpeiros da cidade. Foram mais de uma dezena de pimpeiros que se deslocaram para lá para ajudar. E também, claro, os bombeiros, né, pelo heroísmo, pela coragem, pela dedicação. Mas a gente não tem como não deixar de registrar essa falta de estrutura, infelizmente, para que eles possam desempenhar melhor ainda o seu trabalho. Então fica aqui o nosso registro nesse sentido.
Ok, prefeito, e é como o senhor mesmo disse, né? Tem que correr atrás, porque o raio cai duas vezes no lugar, às vezes cai. Então,
é verdade.
Estando preparado aí, a gente evita, né, tanto perda de vidas como também prejuízo, como ocorreu aí nesse caso. Bom, prefeito, aproveitando já que o senhor está aqui, né, vamos falar um pouco sobre outros assuntos. Por exemplo, o senhor se encontrou sexta-feira, né, com algumas mães de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, né? E aí eu gostaria de saber o que foi que o senhor conversou com essas mães, e aí tem alguma novidade com relação a esse assunto?
Olha, Roberto, assim, basicamente a gente já tem... Primeiro a gente deu visibilidade, né, a esse grupo de mães, de crianças também, que sofrem o transtorno do espectro autista. É uma patologia, né, muito estudada, mas pouco conhecida assim, pela maioria da população. E que para essas mães é uma luta muito dura, muito difícil dia a dia, dependendo do grau, principalmente, desse transtorno, né? É uma mudança muito radical na vida dessas mães no cuidado com essas crianças. E normalmente é muita dedicação, né? Muita dedicação, muito amor envolvido em tudo isso. Então, primeiro a gente deu visibilidade, né? Criamos uma carteira de identidade e... A reivindicação delas era justamente isso, né? que a carteirinha que a gente criou para que elas pudessem ter acesso aos serviços públicos, ter acesso às outras instituições, né, pudesse ser mais reconhecidas. É claro que é uma coisa nova, né, ainda não foi, não tem ainda essa divulgação toda, mas é muito importante você ter feito essa pergunta, porque, inclusive, com o rádio, né, tanto a nossa equipe, principalmente a nossa equipe da saúde, né, eu quero chamar a atenção para nossos atendentes, recepcionistas, né, que deem prioridade absoluta para essas mãezinhas, né, prioridade absoluta para essas crianças serem atendidas. Elas são prioridade, elas precisam muito do nosso carinho, da nossa atenção, e fundamentalmente é isso, né, era a gente dar condições. Nós criamos um centro de reabilitação para também apoiar com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né, apoiar nesse sentido. É claro que a demanda é muito grande por conta também dessa questão de muita gente sequelada da Covid-19, né, a gente tem que dar assistência, mas o objetivo principal foi esse, né, e a gente está fazendo um cartazinho, estamos fazendo cartaz educativo, vamos colocar em todos os órgãos públicos municipais, mas vamos também colocar em outras instituições, né, bancos, enfim, porque é uma lei municipal que nós instituímos, para que essas crianças sejam priorizadas em todos os atendimentos, né? Então, todos os atendimentos, essas mães de crianças com transtorno autista, elas devem ser prioridade. É uma lei, né? Inclusive o município de Araripina é pioneiro nessa iniciativa, um dos primeiros municípios que tomou essa iniciativa de priorizar o atendimento para essas crianças e para essas mães. Então, é importante você destacar isso, porque a gente precisa divulgar bastante isso aqui na nossa cidade.
Eu mando um abraço aqui para o meu amigo João Erlan, ex-vereador João Erlan, que enquanto vereador ele sempre tocava
nesse assunto lá na Câmara. Foi uma bandeira de luta aí, política do nosso amigo João Erlan, né, como vereador, sem sombra de dúvida.
Bom, prefeito, nós estamos aí, né, com a marca atingida de 100 mil doses da vacina contra a Covid aplicadas aqui em nossa cidade, em nosso município, né, e uma marca a se registrar, né, porque a doença, depois do início da vacinação, né, ela deu uma amenizada, deu uma trégua aí, né, para a população. Então, é importante sempre lembrar da vacinação, e agora está vindo aí também a dose de reforço, né? Eu gostaria que o senhor falasse dessa marca de 100 mil doses aplicadas.
Olha, Roberto, graças a Deus, né? A vacinação era o caminho para a gente sair dessa pandemia, né? Evidentemente, todas as medidas que foram tomadas de lockdown, de distanciamento social, elas eram necessárias, era um imperativo naquele momento, no sentido de, no pico da pandemia, né, a gente não ter uma sobrecarga do sistema de saúde, como a gente assistiu, e evitar que as pessoas, né, morressem por falta de assistência, né? Claro que muitas mortes iriam acontecer inevitavelmente, mas a gente até se conforma um pouco mais quando há uma perda de uma vida, né? É sempre algo extremamente doloroso, mas que a gente sabe que teve assistência, né? Mas não podia acontecer o que a gente viu em algumas situações, como na Amazônia, que faltou oxigênio, em que faltou leite de UTI. Então, o objetivo, né, daquele momento, do isolamento social, era com esse propósito, né? Tinha esse, isso é uma coisa cientificamente estudada na epidemiologia, na medicina, né, em caso de pandemia. Mas a solução para a epidemia era a vacinação, é a vacinação, certo? Graças a Deus, com o avançar da vacinação, da imunização das pessoas, os números têm caído drasticamente e a gente tem hoje uma vida não normal ainda, porque a gente precisa continuar tendo os cuidados, né? Mas a gente já está se aproximando, se Deus quiser, da vida normal. O questionamento hoje é quanto tempo essa imunidade dura, entendeu, Roberto? Quanto tempo essa imunidade que é adquirida pela vacina ou pela doença, né? Porque também quem contrai a doença e sobrevive, naturalmente ela desenvolve uma imunidade, e a ciência ainda não tem uma resposta, claro, pelo pouco tempo, né, que a doença existe, de quanto tempo essa imunidade dura e será necessário uma nova vacinação ou permanentemente, todos os anos, essas vacinas precisam ser tomadas. Por isso que foi identificado a necessidade dessa dose de reforço, né? Eu, graças a Deus, como profissional de saúde, já tomei, né? As pessoas mais idosas dos setores, dos segmentos mais vulneráveis também já tomaram. Então, hoje, a dúvida que fica é agora em relação, não é, a eficácia da vacina, ninguém tem dúvida mais. Né? Ninguém não. Algumas pessoas ainda insistem, né, em não se vacinar, ou questionar a eficácia da vacina. Mas, comprovadamente, né, a gente está vendo aí nos números, na evolução da doença, a vacina tem demonstrado a sua eficácia e o seu resultado efetivo, né? Agora, o questionamento que fica nesse momento é justamente esse: quanto tempo a imunidade dura?
Quanto, certo?
Tempo, 6 meses? 1 ano? Né? E aí, é claro, a gente está assistindo na Europa, alguns países, a Alemanha, a Áustria, alguns países em que está tendo um recrudescimento da Covid-19, né? Por outro lado, tem também observado que as vítimas mais graves são aquelas pessoas justamente que não se vacinaram, né?
95%,
né? Praticamente as pessoas que não se vacinaram. Quando alguma pessoa vacinada contrai, ela sempre já contrai de uma forma mais leve, né? E a gente vai ter que conviver com essa doença. Essa doença, infelizmente, ela não vai deixar de existir, né? Ela ela vai continuar existindo e a humanidade vai, vai conviver com ela, como a gente convive aí outras doenças que foram praticamente controladas no mundo todo, sarampo, paralisia infantil, né, várias outras doenças, que a poliomielite, que foram controladas e que elas continuam existindo. Se baixar a guarda da vacina, né, elas não ocorrem mais praticamente, porque todo ano existe uma campanha de vacinação, as crianças já são vacinadas logo que nascem, então isso evita que a doença possa se propagar. Então, a mesma coisa vai ser com a Covid-19, né? Nós vamos conviver, a humanidade vai conviver para sempre com essa doença, mas a vacinação vai impedir que ela se propague.
Depois aí do início da vacinação, realmente diminuiu muito, né? As mortes diminuíram muito, né? As mortes, principalmente aqui em nossa cidade, aí a gente teve aí, ó, o último caso, a última morte foi registrada em 18 de outubro, né? Mais de um mês aí.
E sim, era paciente que já havia internado já há muito tempo, né? Na verdade.
Ó, prefeito, tem uma pergunta aqui sobre o gramado do Chapadão, né? O nosso campo de futebol, nosso estádio. A prefeitura tem algum plano para conseguir reformar a estrutura, também o gramado lá do Chapadão?
Tá, o gramado já está sendo reformado, né? Já está quase pronto, né? O gramado já está...
Então eu estou por fora.
Você está desatualizado, né? O gramado já tá bem avançado, a gente inclusive já fez postagem. Hoje eu vou passar lá para ver como é que está. Mas o gramado já está praticamente com grama... E com grama de estádio europeu, viu, o Roberto? Grama, aquela grama esmeralda, não é mais o capim de burro que a gente tinha... Que a gente tinha antes, né? Nós tiramos todo aquele gramado antigo, foi retirado, foi feita uma asepsia, uma retirada, porque aquele bicho é danado para crescer. Né? E está sendo implantado um gramado novo, um gramado todo grama esmeralda, né? Que é o campo, a grama que se utiliza nos principais estádios de futebol do Brasil e do mundo. Né?
Que notícia boa!
Aí uma grama já tá bem avançado. E quando a gente terminar o gramado, naturalmente, já estamos finalizando o projeto da reforma do estádio. Né? A gente, infelizmente, vai ter que fazer uma intervenção de demolição naquela cobertura, né? Uma parte daquela cobertura que existia, aquela cobertura está condenada. A gente vai ter que fazer aquela demolição da cobertura e vamos fechar o anel ali em cima, né, de arquibancadas. Né? Então, a gente vai ter aí algumas modificações na estrutura do estádio. Naturalmente, isso vai demandar um esforço adicional da prefeitura, mas a gente vai preparar o estádio para a Copa Araripina. Né? A Copa Araripina, que vai acontecer agora, vai começar em janeiro, a Copa de Futebol de Salão. Né? Nós vamos utilizar nossas quadras, as quadras poliesportivas que nós construímos aí nos nossos distritos, na Lagoa do Barro, Nascente, Feira Nova, Moraes, Tiegelim, Povoado do Cavaco, enfim, todas as quadras que nós construímos, e a gente vai ter o campeonato de futebol de salão, campeonato municipal de futebol de salão, certo? As equipes já se inscreveram, já está iniciando as seletivas, e a partir de janeiro até maio nós vamos ter aí o campeonato de futebol de salão. De maio a setembro, aí nós vamos ter a Copa Araripina de futebol amador, que vai acontecer por região, né? Vai ser por zonal, em distrito.
E a final aí no Chapadão.
E as oitavas de final, quarta de final, semifinal e final vão acontecer no nosso Chapadão. Né? A gente quer, se Deus quiser, daqui para lá, tá com tudo pronto para receber aí a Copa Araripina, nossos futebolistas. Na verdade, esse planejamento era para 2020. Né? Infelizmente a pandemia atrapalhou tudo aí, mas a gente tem que entender que tudo é no tempo de Deus. Se Deus quiser, nós vamos estar realizando essas atividades esportivas.
E o povo de Araripina gosta de futebol, né? De esporte, porque ontem eu vi um vídeo de Vilas na Serra do Caldeirão, lá no final de um campeonato. Nem tinha gente, né? Era brincadeira.
O povo gosta demais, tinha gente. Futebol é a paixão. Futebol e vaquejada, né? Futebol e vaquejada é a paixão da... E aproveitando isso, a gente também, já que você falou em esporte que mobiliza a gente também está planejando, né, a realização do circuito de vaquejada, certo? Circuito aripinense de vaquejada, que vai acontecer em 5 etapas e mais, dezembro de 2022, né, nós vamos fazer a final do Campeonato de Vaquejada, que vai ser a Vaquejada de Araripina em dezembro, como nós fizemos no Parque Três Vaqueiros. Né? Então vão ter 5 parques aí, onde a gente vai fazer as etapas, né? São 5 etapas, e a final acontecerá no Parque Três Vaqueiros. Então essas duas atividades são a nossa paixão, né? A paixão do nordestino, do futebol. Aliás, o futebol é uma paixão mundial, né? Mas a vaquejada é a paixão, né, do povo nordestino.
E o povo também gosta de dançar forró, né, prefeito? Será que vai ter São João?
Essa é uma dúvida muito grande. Carnaval está aí, muita polêmica em relação ao carnaval.
O secretário, eu coloquei ele falando hoje, disse que não tem clima para carnaval.
Eu acho improvável pelas informações, porque a vacinação ainda não se... Você precisa ter aí 80%, 90% da população vacinada, a gente ainda não atingiu isso. E o São João é num período de inverno aqui no Hemisfério Sul, né? Quer dizer, no Hemisfério Sul, quando a gente fala da linha do Equador para baixo, né? Para que as pessoas não confundam com o sul do país. Então, o Brasil todo faz parte do Hemisfério Sul e o inverno acontece justamente no período do meio do ano. E normalmente, nesse período mais frio, as doenças respiratórias...
É o que está acontecendo na Europa.
Na Europa, lá, né? Exatamente.
É inverno lá.
Exatamente.
Agora, né?
No Hemisfério Norte é inverno, então as doenças respiratórias elas cometem mais. Então, também a gente não sabe essa imunidade, Roberto. A vacina, se vai chegar todo mundo imunizado lá, se vai precisar uma nova campanha de vacinação. Então, é muita dúvida em relação, infelizmente, a essa doença ainda. Os eventos menores, né? O governo do estado liberou aí para 5 mil pessoas, mas aí tem que ter o comprovante da vacinação, o passaporte, como vai ter o evento, né, aqui em Araripina, tem eventos aí programados.
Como teve no Rally aí.
Como teve, né? Também, né, que a gente fez a testagem de todo mundo, esses outros não precisa fazer testagem, mas tem que ter o comprovante de vacinação. Né? Então, Deus quiser, vamos torcer para que a gente supere esse momento tão difícil que a humanidade toda passou.
Bom, são 8h15, prefeito. Só para encerrar, gostaria que o senhor falasse sobre essas intervenções urbanas nas praças, a praça aqui também, aí do hospital, né?
A praça do hospital é uma novela danada que a gente vem enfrentando, né, com essas empresas. Infelizmente, a empresa ganha licitação, ganha concorrência e depois dá uma dor de cabeça miserável para a gente. E a gente fica aí quebrando a cabeça, tentando resolver, tentando botar para funcionar. Mas, infelizmente, tem algumas empresas que realmente dão muito trabalho. Mas a Praça do Hospital está andando. A gente também já fez uma nova licitação, né? Nós fizemos a nova licitação. Tem uma nova empresa que na verdade, já era há 15 dias que era para ter retomado essas obras, né? Depois dessa nova licitação. E, infelizmente, eu vou verificar, inclusive, hoje. Me garanti hoje que estava... iniciando, já colocou o material aí na praça, já está todo o material aí, e eu tenho esperança de que essa semana finalmente a gente deslanche essa obra do hospital. Mas nós vamos ter muitas intervenções, viu, Roberto? Muitas intervenções na cidade, de canteiros, de praças, e aí a gente pode até reservar um outro tempo mais na frente para a gente falar um pouco mais sobre essas intervenções, que vão mudar a cara de... ainda mais, né? Vão mudar ainda mais a fisionomia, o aspecto de Araripina, deixar a Araripina cada vez mais bonita, e esse é o prazer que eu tenho de ver as pessoas têm. E a semana, como teve aí também o feriadão, muitas pessoas que daqui de Araripina, que estavam fora há muito tempo, vieram para cá. Rapaz, e que eu recebi de elogios, assim,
é gratificante, coisa, né?
É muito gratificante. Né? Pessoas chegaram que se surpreenderam. Né, surpreenderam como a cidade melhorou, como a cidade mudou, como o trânsito está organizado, como a cidade está organizada, que está bonita, asfalto, enfim, cara de cidade grande, né? Isso que a gente quer ver a nossa cidade. Então, nós vamos programar e aí a gente vai falar um pouco mais sobre essas intervenções. Então, quero só finalizar, Roberto, mais uma vez, né, agradecer aos bombeiros militares de Araripina, em nome do Coronel Veltman, a toda a equipe da corporação, do grupo de combate a incêndios, que heroicamente estiveram lá nos ajudando. Agradecer aos nossos pipeiros, que na convocação feita por mim, pelo nosso vice-prefeito Avilás Mateus, imediatamente se prontificaram a ajudar, todos, enfim, que ajudaram nesse grande esforço no combate desse sinistro, desse episódio tão triste que nós tivemos na nossa cidade. Mas não deixando de registrar, infelizmente, a falta de estrutura que os nossos bombeiros aqui dispõem para trabalhar aqui na região e no nosso estado. Mas, Roberto, graças a Deus que não houve vítima fatal, o incêndio não se alastrou, ficou o prejuízo aí para o empresário, mas isso é prejuízo material, a gente levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima e, se Deus quiser, eles vão recuperar, né, porque são gente do bem, gente trabalhadora. E, se Deus quiser, vão recuperar esse prejuízo que tiveram. Grande abraço, Roberto. Muito obrigado.
O brasileiro nordestino tem essa resiliência e ele vai sim conseguir se reerguer. Muito obrigado ao prefeito Raimundo Pimenta. É 8h19, vamos ao intervalo aqui na Arari. O sistema Betson de comunicação vai para o apoio cultural e já já estaremos de volta com Dojinan Reis. Vamos falar sobre educação financeira, previsão do tempo e muito mais até as 9 da manhã. Muita notícia no seu rádio.
Estamos apresentando Araripina Urgente.